Mundo Ativo, sua rádio, seu portal.
Apresentadora deste trabalho, que vos fala, Luísa Canedo, e hoje vamos falar sobre a relação do ser humano com a comida. Bom, a relação do ser humano com a comida tem origem pré-histórica e alguns fatos importantes podem explicar a evolução dessa relação. Essa relação começa com o indivíduo comendo alimentos crus, in natura, tendo uma dieta baseada na região onde vive. Quando o ser humano aprende a dominar o fogo, ele começa a cozinhar seus alimentos. Ocorre então a primeira grande mudança em nossa alimentação, com a descoberta de novos sabores, visto que, quando cozido ou aquecido, o alimento produz centenas de novas moléculas, que lhe conferem diferentes cheiros e sabores, tornando-o mais atrativo e nutritivo. Consequentemente, nos tornando seres sociais, de acordo com a arqueóloga francesa Catherine Perles. Cozinhar implica o fim da autossuficiência individual, diz Polan. Os que dão início ao processo de cozimento têm necessidade de colaboradores, ou seja, é necessário mais de uma pessoa para cozinhar, pelo menos para impedir que o fogo se apague. A partir deste momento, a comida cria uma infinidade de variações. Quando percebemos que, ao adicionar água ao alimento, ele desenvolve ainda mais sabores, surge a segunda grande mudança. Ao mesmo tempo, surgem ferramentas para manter a água, as verduras e a carne aquecida no mesmo recipiente. Tradicionalmente, o ser humano era o responsável pela caça, o homem, e por isso tornou-se o responsável pela carne e pelo churrasco. Já a mulher, que era responsável pela casa, tornou-se responsável pelo preparo da comida feita dentro de casa. Os caldos, segundo Polan, simbolizam o lar e a família, protegidos pela panela, ocultando seu conteúdo da vista de todos, e sua tampa, uma espécie de teto sobre o espaço doméstico presidido por mulheres. Com o surgimento das panelas, nossa alimentação se manteve feita em casa e para a família, com produtos locais. Já, com o advento da Revolução Industrial, tivemos a terceira grande mudança na história da alimentação. Os alimentos começaram a ser produzidos em escala, de forma que pudesse levar semanas ou até meses para serem consumidos. Eles começaram a ser processados, embalados e exportados, o que permitiu seu consumo em outras regiões e com conservantes nunca experimentados. A alimentação, então, passou a unir alimentos produzidos em casa com alimentos processados, visando a praticidade e a redução do tempo na cozinha, algo que a Revolução Industrial começou a vender como autonomia. Com a necessidade de refeições rápidas, surgem os fast foods, que permitem que você faça uma refeição em poucos minutos, sem ter que se preocupar em prepará-la. Após a Segunda Guerra Mundial, com o advento e a popularização do micro-ondas, que foi inventado em 1947, surgiram as refeições embaladas, que ficam prontas em poucos minutos e duram meses no refrigerador. Cada vez mais consumimos alimentos processados. Isso se tornou algo normal em nossas vidas, infelizmente. Esse fenômeno tem como consequência a redução do valor nutricional dos alimentos e a priorização da absorção rápida de calorias. No geral, a indústria produz alimentos em maiores quantidades e de alta durabilidade, o que lhes reduz o custo e aumenta o lucro. Com o crescimento do setor industrial, temos agregado um novo fator, a competitividade entre essas empresas, com contínuo esforço para desenvolver produtos que sejam melhores que os do seu concorrente, base do mundo capitalista. Com isso, percebe-se o aumento da importância do marketing, visto que identifica os pontos fortes para a venda de determinado produto ao consumidor final. Muitas vezes, não se importando com as questões éticas e de saúde pública, influenciando diretamente no consumo excessivo de alimentos processados e ultraprocessados, por serem uma forma barata e de alto consumo calórico. Agora a gente pensa, como a propaganda pode influenciar nossa alimentação? Bom, como grande parte dos problemas da má alimentação da população são causados pela falta de informação, aliados à comunicação falha por parte das grandes empresas e agências reguladoras, a sociedade escolhe o que quer comer ou está sendo induzida a ingerir determinado alimento, acreditando ser a melhor opção. A relação da comunicação com a mudança alimentar da sociedade visa comprovar um declínio do consumo de alimentos in natura e o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. É necessário, então, compreender a respeito da alimentação por meio de escolhas mais conscientes, visto que a comunicação está interligada com a saúde. Para isso, é necessário que analisemos historicamente o papel da propaganda em relação à qualidade da alimentação da população, compreender a relação do ser humano com a alimentação nos dias atuais e discorrer a respeito de como aprimorar a qualidade da alimentação da população brasileira, a partir da melhoria da comunicação por parte das empresas de alimentos e das reguladoras do setor alimentício ou de saúde. Possuir um maior conhecimento em relação à escolha e uso dos alimentos tem importância, já que grande parte da responsabilidade pelos problemas de má alimentação da população tem origem na propaganda de alimentos, tendo em vista a influência que exerce nas escolhas alimentares. O cumprimento das normas éticas nas indústrias de alimentos devem sempre ser investigado, justamente para identificar quais os setores alimentícios que mais desrespeitam e infringem as normas editadas pelo CONAR. O reduzido conhecimento e entendimento que o consumidor possui dos diversos conceitos de nutrição podem resultar em informações equivocadas e, com isso, ocasionar complicações à saúde do consumidor. Por tais razões, a propaganda tem sido a área mais atingida, eis que é considerada o aspecto mais evidente das comunicações e marketing. Dentro deste contexto e diante de um ambiente altamente competitivo e das pressões para se obter melhores resultados, devem ser muito bem observadas as normas éticas estabelecidas e as normas autorreguladoras impostas pelo CONAR para as indústrias de alimentos. Portanto, falo mais uma vez, é necessário um conhecimento, um maior conhecimento e divulgação a respeito da alimentação e sua relação com a nossa saúde. Para fechar o nosso podcast, quero conversar com vocês sobre a diferença dos alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Os alimentos in natura vêm na sua origem, como encontramos na natureza. Uma fruta, quando sai do pé, está in natura, ainda não foi processada. Utilizando como exemplo o abacaxi, vamos lá, o abacaxi comprado como fruta está in natura. Depois temos o abacaxi em calda, que foi processado pela primeira vez. Ele vem em uma lata com alguns conservantes e bastante açúcar, tendo passado então pelo primeiro processo químico e de adaptação para não estar mais em sua forma original. Depois, temos o abacaxi ultraprocessado, que seria o suco de abacaxi em caixinha. E, portanto, a gente pode perceber que nessas três categorias, quanto mais processado o alimento for, menos nutritivo ele é. No caso do suco de caixinha, ele tem diversos açúcares, conservantes e químicos para que o suco fique na caixinha com o mesmo gosto na prateleira por meses. Então é necessário entendermos que existe uma enorme diferença de um suco feito da fruta a um suco de caixinha do mercado. E por isso é tão importante sabermos ler os rótulos dos alimentos. Ao ler o rótulo de um suco de caixinha, você já percebe a quantidade de conservantes e açúcares que não fazem bem. É importante termos noção do que estamos nos alimentando. É importante termos noção do que comemos. Então, chegamos ao fim desse podcast. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu.
Audioativo, sua rádio, seu portal.